Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, que esta semana está falando sobre a saúde do coração. E eu recebo aqui o Dr. Valmor Lenk, médico cardiologista e diretor de qualidade profissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Faz parte também do nosso bate-papo Rita de Cássia Munhoz, fisioterapeuta do Departamento de Estudo Multiprofissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia, e com as suas contribuições também a nutricionista Michele Reichmann, mestre em alimentação e nutrição, doutoranda em clínica cirúrgica. Para se ter uma ideia, as doenças cardíacas são responsáveis por 30% das mortes de mulheres no Brasil. Dr. Valmor, explica para nós por que que essas doenças atingem tanto as mulheres.
Olha, existe uma situação especial das mulheres, né, que uma vez atingida uma idade maior, as mulheres menopausadas, elas acabam tendo uma modificação no seu corpo, né? Da deposição de gordura é diferente, elas ficam desprotegidas hormonalmente, né? Isso tudo leva elas a ter uma chance maior de desenvolver doenças cardíacas, né? Elas podem ficar mais hipertensas, mais com colesterol mais aumentado, né? E isso tudo coloca elas em risco de desenvolver os entupimentos arteriais, né? Existe também uma outra situação, né, que a mulher ela desenvolve os sintomas mais atípicos, ou seja, não são tão corriqueiros, assim como, por exemplo, dor no peito da mulher é diferente, o tipo de manifestação de pressão alta quando ocorre também é diferente, né? E muitas vezes, então, a mulher acaba tendo problemas cardíacos, acaba até tendo um infarto, sem se dar conta, porque a sintomatologia é totalmente atípica, totalmente diferente, né? Não é uma coisa clássica. Então, são fatores que precisam ser levados em consideração, tanto pela população geral quanto pelos próprios médicos. Não é raro, então, a não valorização de algum sintoma, né, no consultório, né, e a gente acaba assim, fazendo diagnóstico pelos exames complementares, então, que ajudam muito a gente a buscar as doenças ativamente através de exames, né, teste de esforço, ecocardiografia, cintilografia, que precisam ser usados especialmente nas mulheres, que a gente precisa afinar um pouco mais o diagnóstico.
Nós já temos a participação aqui dos nossos ouvintes que também estão nos acompanhando pelo Facebook. E eu quero fazer uma pergunta aqui. A Rose, do bairro Bacacheria, aqui em Curitiba, pergunta: hoje existe uma discordância ou desinformação sobre os níveis da pressão arterial? Qual o nível de pressão arterial boa, considerada normal? Quem pode nos responder?
Olha, na verdade não existe muita discordância sobre isso, né? O que existe é o seguinte: a pressão ela tem que ser controlada, né? E quanto mais ela estiver próxima aos níveis de 12/8 ou 120/80, melhor. Existem estudos aqui até que defendem que a mortalidade de longo prazo com pressões menores que 12/8, ela acaba sendo melhor, ou seja, quanto mais baixa, né, desde que não tenha sintomas, a pressão quando digo quanto mais baixo, lógico, não vai chegar a 0/0, mas menos que 12/8 teria uma mortalidade menor. Então, existem consciências internacionais chamados JOINT, né? São grupos especialistas que se reúnem a cada período para determinar qual que é a melhor pressão arterial, né? E ainda está vigente a pressão de 12/8, digamos assim, de um modo geral, em qualquer faixa etária. Com esses níveis de pressão, a gente tem certeza que as doenças cardiológicas, né, elas conseguem ser tratadas de uma maneira mais eficaz.
Eu poderia complementar essa parte da pergunta, porque algumas pessoas têm essa dúvida, porque fala assim: a pressão 13/9 seria uma pressão adequada, porque ainda não é 14, então algumas pessoas acham que 13 é uma pressão mais tranquila, não teria tanto problema, seria limítrofe. Então, segundo as diretrizes, né, cardiovasculares e tudo, É, a pressão 13 por 9, por exemplo, seria uma pressão limítrofe, mas a pressão ideal seria 12 por 8. Então, acima de 12 por 8, como o doutor falou, seria classificada já uma alteração na pressão. Então, a princípio, não tem uma discordância em relação aos valores de pressão. Valores normais de pressão são a pressão de 12 por 8. Acima desse valor seria já uma pressão alterada.
Voltamos então falando sobre as doenças cardíacas que atingem as mulheres. Rita, as mulheres, elas são mais resistentes em fazer atividades físicas ou elas se preocupam mais com a saúde do coração?
Bom, as mulheres, eu diria que as mulheres aderem mais ao exercício do que os homens. Geralmente, o homem é levado ou por um susto ou pela própria mulher para poder fazer atividade física. Mas desde que ele veja o resultado, daí ele adere mais. Mas a mulher geralmente tem maior adesão, porque até porque ela se preocupa mais com o corpo, né? Com a constituição do corpo, com a beleza, né?
E falando ainda sobre isso, sobre essa preocupação com o corpo, eu trago para o nosso bate-papo a importância da avaliação pré-atividade física. A gente percebe que isso é muito importante para quem vai iniciar uma atividade física na academia, né, doutor?
Isso mesmo. A gente tem notado assim, que as academias têm demonstrado bastante interesse, mas ainda existe realmente uma desvalorização disso pelo próprio paciente, né? Pessoa, vou fazer exercício, mas será que precisa mesmo, né? Eu estou tão bem, estou magrinho, como bem, me alimento bem, né? Será que precisa mesmo? Então a academia muitas vezes exige, né? E a pessoa faz aquilo assim, não com tanta vontade, mas olha, uma avaliação física para fazer exercício, ela muitas vezes pode denunciar uma doença que a pessoa nem sabia que tinha, né? Ou prepara realmente para a pessoa fazer exercício mais adequadamente. Na avaliação pré-exercício físico, né, além da opinião médica, existem alguns exames que conseguem quantificar em que grau de condicionamento físico a pessoa está. E isso muitas vezes serve de base para o treinador já elaborar um certo tipo de exercício mais adequado para aquela pessoa. Então isso implica em menos lesão ortopédica, menos dor, né, menos desgaste do corpo de um modo geral, menos risco de fazer infarto, menos risco de fazer isquemia do coração, menos risco até de fazer derrame. Então assim, a avaliação pré-exercício físico é fundamental.
Rita, uma pessoa, vamos supor um homem de 50 anos que já teve um infarto, quais exercícios ele pode fazer?
Então, após ser avaliado pelo médico, né, e liberado para exercício, o ideal é que ele faça no mínimo 150 minutos de exercício aeróbico por semana ou 75 minutos de exercício anaeróbico, que a gente diz exercício de força.
Michele, e sobre a alimentação? Quando a pessoa já teve um episódio de infarto, como deve ser a alimentação dessa pessoa para que não se repita um episódio?
Normalmente a gente tem que ver o que essa pessoa ainda tem, né? Se ela ainda tem hipertensão, se ela ainda tem uma diabetes, se foi essa a causa do infarto dela, né? Se ela tem acúmulo de gordura, triglicerídeo, colesterol. Então, dependendo do quadro dessa pessoa, a gente vai adequar um pouco melhor a alimentação. Normalmente, uma alimentação mais rica em fibras, com um pouco menos de gordura. O que, que seria isso? Com gorduras melhores. Então, uma gordura de um azeite, de castanhas oleaginosas, né? Carnes mais magras. Então, normalmente, é uma alimentação mais voltada, mais saudável, digamos assim. Mas existem tipos de alimentações específicas que a gente poderia estar utilizando também, dependendo de que tipo de doença crônica ou comorbidade essa pessoa tiver. Por exemplo, se ela tiver hipertensão, normalmente a gente sabe que tem a orientação de reduzir um pouco o sal, o sódio, né? Onde é que está o sódio? Normalmente em alimentos industrializados, embutidos, enlatados, né? Refrigerantes. Então é uma alimentação restrita um pouco nesse tipo de alimento. Para quem tem hipertensão, por exemplo, existe a dieta DASH, né, que é uma dieta com mais fibras, com mais frutas, mais hortaliças, pobre em sódio, em sal. Se a pessoa ela tem uma dislipidemia, então, como o Dr. Valmor falou, a dislipidemia ela pode ser pelo excesso de colesterol ou pelo excesso de triglicerídeos, por uma baixa do HDL, que é o colesterol bom, né, que a gente fala, que acaba protegendo também as nossas artérias. Se ele tem alguma dislipidemia, a gente poderia estar utilizando a dieta do Mediterrâneo, que é aquela dieta com gorduras, óleos mais benéficos, né? Mais grãos, cereais integrais, frutos do mar, né? Peixes, carnes mais magras, sempre a orientação de uma hidratação adequada, uma atividade física. Então, se ele for diabético, né? A gente tem que fazer então um controle glicêmico, da carga glicêmica, não é só cortar açúcar e carboidrato, você tem que fazer uma otimização dessa alimentação, então assim, uma melhora na qualidade dessa alimentação, né? Então, dependendo do quadro que aquele paciente apresentar e tiver, essas são as orientações, mas normalmente uma alimentação mais saudável, quando o médico liberar uma atividade física. Existem suplementos também, como a coenzima Q10, por exemplo, que ela é utilizada para pacientes também como cuidado também com o coração, mas tudo isso, cada caso é um caso. Então, a gente tem que, tanto suplemento quanto alimentação, estudar cada paciente para poder orientar.
E qual que é a alimentação errada que pode fazer com que a pessoa tenha uma doença cardíaca?
Assim, é difícil falar certo e errado, né? Mas uma alimentação que pode contribuir seria uma alimentação com muitas frituras, muito fast food, refrigerante, enlatados, embutidos.
Aquela gordurinha do churrasco, né? Que
Sim.
a gente tanto gosta.
A gordurinha da picanha pode contribuir também. Nada que com moderação não poderia ser feito, né? Mas assim, a princípio cada caso é um, né? Na nutrição nada é fato, tudo depende, eu sempre falo isso. Mas a princípio sim, uma alimentação mais voltada a fast food, gorduras, frituras, muito doce, farinhas brancas, pode contribuir.
A gente faz mais um intervalo, nosso bate-papo aqui do Em Pauta desta semana é sobre as doenças do coração e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a prevenção.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.